Eu tava falando aqui o seguinte, Ari, antes da gente começar o jornal, que nós te entrevistamos aqui, né, quando você estava iniciando a produção, tem aí o que, uns 6 meses, mais ou menos, tal. E eu tava falando o seguinte, olha, que coisa surpreendente, porque o Estado, ele vem colecionando títulos, medalhas e honrarias aí nessas áreas. Então, vamos lembrar só o seguinte, nós já trouxemos aqui o pessoal da cachaça Princesa Isabel, né?
Doutor Adão.
Adão Célia.
Isso.
Né? Que venceu um concurso que foi feito pelo Estadão. Aliás, um concurso do suplemento paladar, muito interessante. Fez uma degustação às cegas aí de dezenas e dezenas de cachaças e ele ganhou. Semana passada estivemos aqui com o Zé Olavo. O Zé Olavo estava contando aqui do título conquistado pela cerveja do pessoal lá da Baba Ruiva, né? Do Baba Ruiva.
Também.
É. E agora vocês? Conta pra nós aí, que título é esse, Ari?
É, o título, na verdade, essa entrada nesse concurso foi até o Luiz Flávio que localizou esse concurso, ele até pode falar melhor, né?
Que fala aí, Luiz Flávio.
É o dono da ideia.
É, na verdade, não. É, a gente, depois que a gente começou a produzir, a gente começou com uma ideia de querer saber se o nosso produto realmente era bom. Então, assim, pensamos, vamos participar de um concurso que, na verdade, é um ranking. Que é um ranking americano que um órgão da Califórnia faz.
Sim.
De acordo com alguns parâmetros, por exemplo, nível da sua qualidade do seu produto e o seu ticket, o quanto o seu ticket está adequado ao produto que você fornece.
Agora, define para nós, o que no caso aí do gin de vocês, o que significaria esse ticket, o que é isso?
O valor de venda.
Ah, você sabe que isso é uma coisa comum nas avaliações americanas, né?
Sim.
Por exemplo, a Wine Spectator, que faz avaliação dos vinhos, de vinhos, e ela tem uma lista no final do ano que é muito respeitada, eles levam em consideração isso, Ari. Eles falam o seguinte, bom, tem a qualidade, tem toda a disponibilidade de mercado e o preço.
Sim.
Quer dizer, ou então, né, no caso dos vinhos, por exemplo, você acabaria premiando só aqueles grandes vinhos que todo mundo conhece, e nesse caso não. Muito interessante isso.
É, e na verdade o prêmio funciona por pontuação, né? A gente chegou a 79 pontos na categoria e aí a gente acabou recebendo a medalha de bronze pelo nosso produto.
Uhum.
Que na verdade isso aconteceu porque o nosso produto, a questão do produto sim, em si, o gin, ele foi muito bem visto. Ele ganhou muitos pontos.
Certo.
Porque, por exemplo, a nossa garrafa é bem primária.
Ah, é?
É. Ela é uma garrafa esteticamente simples, porque o nosso rótulo ganhou um prêmio.
Mas ela é bonita.
Não, ele ganhou o rótulo nacional de melhor rótulo de bebida do Brasil. Inclusive, a mesma garrafa.
É. Que curioso.
É. E aí, então, só que o rótulo é muito bom. Só que agora, em questão de personalização, a gente já está começando a definir novos parâmetros para o nosso produto evoluir. Eu acho, inclusive, que esse prêmio ele é importante para que o Dry Cat evolua. Ele vai ser, na verdade, a gente está muito feliz com o bronze, principalmente porque é o primeiro prêmio e tal.
Não, e tem uma outra importância que vocês ressaltaram, uma mensagem que vocês passaram para nós e né, para os amigos, que é o fato de ter sido o único gin do Brasil a ter recebido medalha, é isso?
Na verdade, foi o único destilado da América Latina que recebeu medalha.
O único destilado?
Não, desculpa. Ah. O único gin da América Latina e o único destilado da América do Sul.
Que coisa, hein?
É.
Maravilha.
Como é que é uma prova de gin, né? A gente estava comentando aqui um pouco mais cedo que o gin ele é muito forte.
Uhum.
Né? E como é que... E tem um cheiro maravilhoso.
Sim.
Pra quem não conhece gin, olha aqui, ó, o Ari... Quem está na nossa live, o Ari está mostrando aqui pra gente agora. Além de um cheiro maravilhoso, o gin é muito forte.
Sim.
Mas como é que é essa prova, Luiz Flávio?
Isso o Ari é melhor do que eu pra falar.
O Ari, vai lá, Ari.
Inclusive em provar, né?
É, o Ari bebe mais do que eu.
Olha, tem participação de ouvinte aqui. Tem o nosso ouvinte aqui lá, ele é da churrascaria bacana. Paulo Baona falou, olha, eu servo
Legal.
Nosso
cliente.
E os nossos clientes adoram o seu gin, viu?
Ah, muito obrigado. O Babacana é um dos nossos clientes aí. É, essa degustação eles fazem às cegas e são avaliadas a turbidez, é avaliado o teor alcoólico, é avaliado o aroma, é toda uma gama de itens para você classificar o gin. Então ninguém sabe de onde vem o gin. Aí depois, como no vinho, né? Você testa cega. Então é relativamente simples a avaliação.
Agora, Ari?
Mas é um gin com 46 de álcool. Teoricamente não é uma bebida feita para você beber pura.
Né?
É uma bebida muito balanceada para drink. Há quem beba um shotzinho que não faz mal a ninguém também.
Mas eu acho que assim como ocorre com o vinho, eles devem cuspir, né?
Olha, esse cara é, tem que ser, bicho. Porque o cara, por mais que tenha aquele fígado mais robusto do planeta, o cara é uma prova de 40.
Ele não consegue. Você imagina, acho que eram 56 destilados sendo avaliados.
Pois é, eu já participei de prova de vinho que eu fiz prova de 136 vinhos.
Jesus. Dá até cãibra de tanto cuspir, né?
Porque você sabe que tem uma certa acidez, começa a provocar uma certa corrosão na gengiva. Isso eu senti, que quando estava já na reta final, estava difícil, né? Porque você tem que passear com a bebida dentro da boca.
Sim.
Então estava complicado ali já. Eu ia te chamar a atenção para algo. Eu me lembro que da primeira vez que você trouxe aqui o gin, o rótulo, ele era muito estiloso e lindo, eu achava, aquele rótulo, né? Mas houve uma evolução, esse rótulo aqui realmente é muito legal.
Quando nós viemos aqui a primeira vez, nós só tínhamos na linha de produção o nosso gin seco.
Que era certo. Da garrafinha branca.
Da garrafinha branca, exatamente. É um gin seco que tem só 42 de álcool. Aí o Luiz Flávio desenvolveu, né, junto com desenvolvemos juntos aí essa receita desse London Dry, que agora vem com 6 botânicos, que são os ingredientes que se usam no gin. O termo é botânico, não é ingrediente.
Sim, sim.
E 46 de álcool. Agora chama a atenção, Cacá, um negócio interessante que a gente vê nesse ranqueamento, que é bem importante para dry catch, quanto destilaria, e com nosso pouco tempo de, digamos, de vida, que nossa autorização de produção só aconteceu em dezembro do ano passado. Quer dizer, então a gente tem praticamente 8 meses de mercado. E já conseguimos um título de melhor rótulo de bebida do Brasil e agora esse bronze nos Estados Unidos. A gente pegando o ranking de todos os destilados, o ranking geral, o dry catch, ele conseguiu uma pontuação acima de um whisky da Dewars, que é uma destilaria escocesa que produz, se não me falha a memória, desde 1860.
Caramba!
Então, o fato de ter feito um destilado com... Nós estamos nesse projeto não tem 2 anos. Fazer um gin, um destilado, que consiga uma pontuação acima de uma destilaria que tem 200 anos de know-how, mas é muito bom.
Já que a gente está falando de coisa boa, então vou perguntar uma outra coisa que daí eu acho que pode ser até mais útil para os nossos ouvintes, porque eles ficarem sabendo dessa qualidade já é bom. Agora, melhor ainda, vocês respondam, fiquem à vontade para me responder, é a gente saber o seguinte: se eu fosse fazer nesse final de semana um coquetel legal com esse gin, o que vocês aconselhariam?
Então, o gin, na verdade, ele... Principalmente o London Dry. Porque foi criado esse gin?
Uhum.
O nosso primeiro gin, ele era muito aromático, ele era um gin muito característico e muito forte.
Certo.
E aí, até de acordo com os barmans que a gente tem conversado, a gente tem vários parceiros, tem o Rodrigo Perdigão, o Borracha, enfim, é até chato falar nome, porque daqui a pouco a gente vai esquecer de um ou outro. Mas tem vários barmans que pediram pra gente um gin mais neutro.
Certo.
E por que eu tô falando isso? Pra drink, esse gin, ele é muito... vamos dizer assim, versátil.
Certo.
Porque ele tem uma certa neutralidade, apesar do aroma, e você pode usar em basicamente todos os drinks. Em muitos drinks, por exemplo, tem gente que está substituindo a vodka.
Certo. Uhum. Mas você, se você tivesse que fazer...
Eu tomo gin tônica.
É.
Gin tônica.
Agora, a gin tônica, esses dias,
só
pois
só
é.
Só gin tônica?
A gin tônica,
só gin.
Só gin e a tônica, porque esses dias, por exemplo, minha filha, inclusive, comentou, falou, pai, eu gosto de gin tônica, do jeito que foi servido aqui, acho que estava com 2 rodelas de limão, mas eu gosto que tenha uma ervazinha, eu acho que é alecrim, alguma coisa assim. Como é que é, Ari?
Esse negócio de erva, o meu gin tônico que eu faço em casa, eu ponho folha de louro. Eu acho fantástico o aroma que fica.
Mas a folha de louro fresca.
Seca? Pode ser seca. Pode ser seca.
Ah, é?
Um louro de qualidade. Bom, se bem que a gente usa um louro da Turquia, né? É um louro muito bom, mas fica muito bom. Então, essa receita de gin tônica básica, são 50 ml de gin, 150 ml de água tônica da sua preferência num copo cheio de gelo. O que você pode colocar, o gin permite quase que tudo,
né?
Limão siciliano, limão galego, lima da Pérsia, laranja Bahia e as ervas, que você trabalha muito bem. O alecrim fica muito bom, um ramozinho de tomilho também é bacana, e eu sou adepto à folha de louro.
Eu vou colocar tomilho, alecrim, colocar um salzinho, limão. É quase o tempero de um cordeiro.
Claro, é isso.
Agora, Ari e Luiz Flávio, como é que está a produção de vocês? O Ari, tem mais ou menos o quê? Uns 6 meses que você veio aqui conversar com a gente? Um pouquinho
acredito
mais,
que sim,
acho,
por aí,
né?
Por aí.
Não eram em todos os estabelecimentos que a gente encontrava dry catch. Vou ser sincero, agora praticamente em todos que eu vejo no Instagram os barmans dos principais restaurantes usando o dry catch também para fazer o gin. Tomou aqui, sabe? Tomou literalmente o lugar, quase que o lugar da vodka, né? As pessoas estão substituindo muito, até porque, de um lado, vamos botar nutricional, ele é até melhor.
Sim.
Vamos dizer.
Sim.
Agora, como é que está a produção de vocês? Vocês já estão chegando nos estabelecimentos, supermercados? Como é que está essa...
Então,
essa
a gente agora...
chegada ao público.
Acabou que esse prêmio coincidiu até para premiar a gente, não foi só pelo prêmio, porque a gente está numa nova etapa da DryCat. A DryCat, a gente tinha uma produção muito pequena.
Sim.
Uma produção de 50 garrafas diárias. Então, era uma produção bem restrita, que a gente acabou atendendo basicamente a bares e a pequenas delicatessens, pequenos mercadinhos, coisas do tipo. A gente realmente não tinha como atender o mercado capixaba, por exemplo. A partir daí, a gente inventou uma maluquice de montar uma fábrica 8 vezes maior.
Meu Deus, e foi.
E foi. A fábrica está praticamente pronta. A gente mudou de imóvel, hoje a gente está com um imóvel de 200 e poucos metros quadrados.
Que legal.
A gente
legal.
Tem linha de produção, a gente tem alambique eletrônico. Então, assim, agora a gente está num momento que a gente realmente vai partir para ter uma produção. A gente espera e a gente acredita que o nosso produto vai ficar ainda melhor. A nossa produção vai ficar mais linear e mais padronizada e a gente vai conseguir produzir em quantidade. Aí sim, eu vou conseguir chegar onde você perguntou. A gente vai chegar em supermercado, a gente vai chegar em...
A produção do gin aqui no Brasil, como é que ela é? Geralmente eu já vi gin, claro, né? Supermercado, mas geralmente é de fora do país. Inclusive.
Então, o gin, na verdade, de uns 2 anos ou 3 pra cá, ele meio que, vamos dizer que ele pegou uma leva de conceito da cerveja artesanal, que é o beba bem, beba local. O gin, ele acaba sendo, que está sendo produzido em praças específicas. Porque cada dia mais o nosso frete fica mais caro e a nossa questão de tributação de um estado para o outro fica mais complicado de você produzir um destilado ou produzir uma cerveja e levar para outro lugar.
Uhum.
Então acaba que a produção de gin, ela tende a ser também localizada. Então assim, você vai em praticamente todos os estados do Brasil tem o seu gin.
A gente está recebendo aqui um recado do Dr. Gustavo Varela. Falou, Cacá, manda um abraço aí pro Ari. O dry cat dele é simplesmente espetacular.
Ah, obrigado. Obrigado, Dr. Gustavo. Forte abraço.
Tem um aqui também participando, tem um ouvinte participando, o Roberto, ele fala, Ari, fui um dos primeiros a comprar seu vinho no Zanetti, em Fradinhos.
Supermercado Zanetti, um dos pontos de venda de apoio que a gente tem lá em Fradinhos.
Na entrada ali, a de Fradinhos era perto da minha casa.
Eu
morava lá em Fradinhos.
E ele falou o seguinte, olha, ele fez o gin pra mulher dele, levou pra Guarapari. Falou, ó, levei pra Guarapari, foi o maior sucesso. Fiz com acerola e laranja. O drink
aí, viu?
Dele.
Exatamente como eu falei, o gin aceita tudo.
Que maravilha. Ari, agradecendo a presença de vocês aqui.
Nós é que agradecemos.
Tomara que vocês voltem da próxima vez, trazendo uma medalha de ouro dessa vez.
Vamos trabalhar para isso.
Não é? Chegou num ponto, agora tem que crescer.
Essa medalha, inclusive, eu queria só salientar que a gente divide muito essa medalha com os profissionais que ajudaram a gente a desenvolver isso, que foram justamente esses bartenders, que beberam um monte de coisa que a gente foi inventando, até chegar nesse ponto de receita que... aí nessa garrafa que trouxe essa medalha de bronze lá da Califórnia, graças a Deus e ao trabalho.
Maravilha,
parabéns,
Ari. Maravilha, parabéns pra vocês. Tomara que a gente, sinceramente, receba vocês aqui daqui um ano, mais ou menos, né?
É.
Tá tendo melhores notícias ainda, tá bom?
Vamos trazer as fotos.